Ricardo, as prioridades hoje eleitas aqui, o cidadão pode ter certeza de que a ampliação e reforma do hospital pode vir a longo prazo, um projeto de grande importância para o nosso município. As prioridades aqui, pode ter certeza de que um dia serão concretizadas no seu governo?
Olha, deixa eu te dizer como é que funciona o orçamento democrático. A gente pesca, a gente acolhe, né, as sugestões da população e procura, dentro das condições que o Estado tenha, e da razoabilidade técnica também, fazer com que ela se torne realidade. Nós temos um percentual altíssimo de realizações. Todas as grandes obras de estrada, de adutora, todas elas, elas vieram aqui desse tipo de plenária. Então, é evidentemente que o orçamento democrático, ele é resolutivo, ele dá respostas. Aquelas que foram aqui colocadas com veemência, é claro que da parte do governo, a médio e longo prazo, mas a médio prazo, eu estou faltando 8 meses para concluir o mandato. Eu também não posso ser irresponsável de começar a fazer alguma coisa que eu não tenha lastro financeiro. Todas as obras que estão sendo feitas, ou aquelas que eu estou começando, eu tenho recurso em caixa e vou deixar pagas. Vou deixar pagas. Ou seja, o próximo governo, ele não terá aperto nenhum, diferentemente do que eu peguei. Não terá aperto nenhum. Mas, efetivamente, eu tenho na pauta deste ano Hospital do Câncer, em Patos, Hospital de Picuí, já abriu o Hospital Metropolitano Dona José Maria Pires. E, evidentemente, que a médio prazo você vai ter uma necessidade de ter uma ampliação desse hospital. Mas não para fazer tudo. Porque tudo, um hospital não pode fazer tudo. O hospital não pode cuidar de dor de barriga, uma encravada e infarto. Porque, com certeza, ele não vai cuidar bem do infarto se ele... O hospital tem que cuidar de coisas quando você tem outros na região que possam ser divididos e que a população possa ser melhor atendida. É isso que eu tentei explicar aqui, mas estou levando a demanda para a Secretaria da Saúde. A secretária não pôde estar presente aqui, nem a secretária executiva, em função de um engarrafamento que teve monstruoso na saída de João Pessoa, com uma batida lá de 5 carros, e todo mundo ficou, metade do governo não pôde chegar aqui. Mas nós estamos levando e vamos primeiro fazer um estudo sobre o perfil do hospital. É fundamental isso, o perfil do hospital, né, para que a partir desse perfil a gente saiba aonde é que precisa ampliar, né, para que melhore a assistência da população.
Déficit habitacional, vejamos um grupo que veio aqui pedir a moradia. Como você avalia isso? É difícil? O que é que está buscando de recurso? Já tem projeto? Como é que pode ser feito?
Projeto tem demais. O que não tem é o Minha Casa Minha Vida funcionando no Brasil. O Brasil está com Minha Casa Minha Vida só como aquela placa ali, mas sem operar como já operou no passado. É por isso que você tem esse desemprego enorme, né? Enorme. Porque as políticas públicas cessaram, os grandes investimentos cessaram. Mesmo assim, a demanda que me foi feita depois era que o projeto existia aprovado pelo Minha Casa Minha Vida, precisava era de um terreno. Eu digo que traga um projeto aprovado que o terreno eu arrumo, eu arranjo. Ou seja, agora a questão é que o governo federal diminuiu Minha Casa Minha Vida. O governo federal quase que asfixiou Minha Casa Minha Vida. E você não faz política habitacional em canto nenhum do país, seja em São Paulo, na Paraíba ou no Amazonas, você não faz se não for com a União, com o governo federal.
Governador, uma pergunta política para encerrar. A sua chapa, o seu grupo político já está sendo formado, e alguma sugestão para os nomes ao Senado e para a vice?
Não, nós estamos aqui vendo o quadro, né? Está indo bem as coisas estão indo caminhando bem, né? Porque, na verdade, essa eleição não vai ser eleição de fulano contra cicrano. Essa eleição vai ser uma eleição de projeto, que hoje eu represento, que será representado por João Azevedo, que sabe a alma deste governo, tem um conhecimento que nem eu tenho do Estado, é o melhor quadro político administrativo que esse Estado já gerou nos últimos anos. Eu conheço de perto, eu tenho um... Sabe? E tanto é que estou assinando embaixo, né? Tanto é que preferi não ser candidato, não ter uma vaga que talvez fosse bastante factível para mim no Senado, não para não, para não correr risco esse projeto que é tão importante para a Paraíba. Ninguém se iluda, nenhum estado aí por fora consegue chegar no oitavo ano investindo o que nós estamos investindo e começando cada vez mais coisas. Aqui em Solânea você vai ter água vindo lá de Arara. Cacerengue vai ter água vindo de Arara. A região alta de Bananeiras, a água vindo de Arara, que vem lá de Camará. Ou seja, nós estamos fazendo uma coisa atrás da outra, com recurso, com responsabilidade. E João Azevedo é parte disso tudo. Então não vai ser eleição de dizer eu sou mais conhecido e tu é menos conhecido. Isso é conversa fiada. Não vai ser eleição da demagogia. Porque os que estão contra nós não têm o que dizer à Paraíba. Eles passaram e ninguém lembra o que é que eles fizeram. Porque eles fizeram pouco. Né? E alguns nunca fizeram nada na vida, a não ser ser irmão de alguém. Ou seja, o fato de você ser irmão de alguém não lhe dá capacidade de você governar um estado. Imagina a responsabilidade de um estado com esse nível de investimentos que nós temos hoje, com essa construção política que tem hoje. Né? Portanto, João Azevedo, para nós, é o principal. O veneziano também já está colocado como senador. Eu tenho uma convicção muito grande que será eleito. É um quadro extremamente importante que a Paraíba tem. E nós vamos, no tempo certo, fechar a nossa chapa, porque nós sabemos o que queremos. A oposição é que não sabe. A oposição não tem história. A oposição não tem discurso. E a oposição não tem candidato. Anota o que eu estou dizendo. Anota o que eu estou dizendo. Tem gente que passou a ser candidato para barganhar uma vaga de senador. E aí, quem está numa situação crítica para o Senado, que vai ser cobrado este ano pelas posições antipopulares que teve, né, pelo péssimo mandato que fez, pela tentativa de boicotar o governo do estado permanentemente que ele teve, eu me refiro ao senador Cunha Lima, né, será cobrado nas urnas. Então a situação dele é muito difícil. E ele, para poder se livrar de um outro concorrente que apenas queria se colocar como candidato ao governo para barganhar uma vaga para o Senado, ele simplesmente disse que apoiava para poder se livrar de um. Mas não é para ganhar a eleição, não é para disputar. E aquele um, né, que se coloca como o irmão do prefeito, aquele um não conseguiu efetivamente, que achou que daria o grande salto na sua candidatura para o Senado, terminou amarrado lá numa candidatura para governo do estado, que é muito difícil de se segurar, porque governar o estado é uma responsabilidade muito grande. Né? E eu, particularmente, acho que a Paraíba sabe a diferença do que era e o que é hoje e o que pode ser amanhã. Portanto, eu estou achando bom esse processo. Né? Para nós não temos pressa, nós temos a solidez da caminhada. O que nos interessa é, passo a passo, irmos avançando, porque nós vamos ganhar as eleições. Nós teremos a maior vitória que a Paraíba já deu nos últimos 40 anos a um grupo político. Nós vamos ganhar de deputado estadual, deputado federal, os dois senadores e o governador, para que esse estado continue a mudar. O meu papel é exatamente esse, continuar a governar, não permitir nenhum cambalacho político, né, nenhuma cangapé político, e manter a Paraíba no curso do desenvolvimento, do respeito ao dinheiro público, das boas e fartas políticas públicas que nós aqui inventamos dentro desse estado e que deram tão certo.
Ok, obrigado.
Está acontecendo, vai inaugurar o Matador?
Em breve.
Matador.